Esse desafio para comparecer aqui e discutir a taxa de juros veio quando eu fui, estava almoçando no restaurante com o Ibrahim Eres, que eu há muito tempo não tinha visto, marcamos um almoço e conversaram, uma conversa muito interessante, sobre a falta de ideia, o que aconteceu que o Brasil, o espaço das ideias, das discussões, do debate tinha desaparecido. Uma tese que eu tenho há muito tempo, que houve uma discussão acadêmica, ficou excessivamente acadêmica, de certa forma árida, e a discussão hoje se limita um pouco pelos jornais, pela questão de blogs, se diluiu e desapareceu a própria capacidade de um debate intenso como nós tivemos há anos atrás, talvez há décadas atrás no Brasil. Uma das hipóteses é que dizia, eu disse, olha, será porque nós, o Ibrahim disse, assim, acho que nós tínhamos um problema muito específico, que era uma especificidade nossa, e que nós não temos mais. E naquela época, talvez porque tínhamos, quando se tem uma especificidade, não se pode contar com a inteligência internacional para discutir uma especificidade dos subdesenvolvidos. Eu disse para mim, essa tese é uma muito boa explicação. Aí me parece que é uma coisa bem interessante. Então eu disse, hoje, disse para mim, não temos mais nenhuma especificidade. E eu disse, olha, até curioso que eu disse, que eu, me ocorreu, eu disse, talvez, porque não temos, somos hoje, eu disse, não, hoje somos um país como qualquer outro, não temos nenhum problema específico. O Jair apareceu ao final do almoço e disse, olha, querendo fazer uma discussão de por que a taxa de juros no Brasil é tão alta, tão absurdamente alta. E eu respondi na bucha. Eu, quais são as cinco coisas para reduzir a taxa de juros? Eu disse, reduzir o déficit público, depois vou pensar mais duas. E o Jair ficou meio irritado e disse, ora, reduzir o déficit público.
Para isso eu sou economista, né?
Então eu vou entrar aqui na minha, reduzir o déficit público. Muito bem, com essa história, eu acho que nós de fato tínhamos uma inflação brasileira, e eu fui uma das pessoas que desenvolveram com enorme resistência e incompreensão a tese de que havia na inflação brasileira de anos atrás um componente diferente. A inflação brasileira não era apenas uma inflação igual à inflação que se tinha em países desenvolvidos naquela época, que sempre se teve, apenas mais alta. Processos inflacionários prolongados e de inflação muito alta adquirem características próprias específicas que tornam diferente. Então, é um processo distinto. Eu, inclusive, num artigo de 1988, que lida a inflação crônica e pré-inflação, distinguindo, tentando classificar três formas de inflação. Da inflação moderada, que era a inflação que se tinha para os países desenvolvidos naquela época, a inflação crônica, que é a denominação que eu usei, para se ter inflação em que tem um longo componente, que começou a chamar na época de inércia inflacionária, e depois a hiperinflação. Sendo que a hiperinflação, a inércia desaparece, mas destrói a economia. Então a ideia é esperar chegar à hiperinflação para curar o problema da inflação crônica era uma não solução. Bom, não quero me estender sobre isso, mas basicamente tínhamos, e aí foi a ideia de, como naquela época, num mundo muito menos interligado que é hoje, onde nós éramos de fato mais isolados, não se podia realmente contar com uma ideia, uma reflexão internacional sobre essa questão. Fomos obrigados a pensar por conta própria, que é uma coisa normalmente muito interessante. E acabamos chegando a uma solução, depois de um intenso debate no Brasil, uma solução que me parece, depois de muita tentativa e erro, chegamos com um plano real, uma solução sofisticada e original para o problema de inflação, de indexação e de inflação crônica e inércia inflacionária com a URV, que era uma espécie de moeda indexada virtual. No primeiro artigo meu na Folha de São Paulo, chamado a moeda indexada, uma proposta para resolver, para controlar a inflação inercial, deu margem a uma discussão inacreditável, um debate de uma violência, de uma virulência que me espantou à época. Um dos principais equívocos da época, que eu fui muito acusado, é da ideia de que a inflação inercial, para combater a inflação inercial, a proposta de uma moeda indexada, o que fosse, assumia que nós não tínhamos um problema de déficit público, que a questão das contas públicas estar resolvido, que será um problema menor. Quando isso for um equívoco muito grande e que persiste, de certa forma, a ideia de que você tem, o fato de você ter solucionado um problema dessa inércia inflacionária da indexação retroativa, você poderia, estaria resolvido, estava assumindo que não haveria um problema de déficit público. Muito bem, hoje, na taxa de juros, nós, com uma situação tão especificamente brasileira, especialmente depois da crise de 2008, da grande crise financeira de 2008, em que o mundo todo tem taxa de juros nominais próximo de zero, taxa de juros reais provavelmente negativa, o Brasil continua uma excrescência, um país na taxa de juros real extraordinariamente alta. Bom, a resposta é por quê? Qual é a razão por trás disso? Em 2004, o Mar Baixa acabou de me mandar um e-mail aqui dizendo que o Rei disse que era 2005, mas nós temos uma primeira versão de 2003. Baixa, peço a linha de eu, tentamos um artigo que dizia, olha, vamos fazer uma conjectura. Há um outro elemento, há um elemento especificamente brasileiro, isso uma jabuticaba, na taxa de juros, por trás dessa taxa de juros excessivamente alta do Brasil, além do fator tradicional, clássico, de que é um problema de excesso de absorção, para usar o termo técnico em economia, ou de insuficiência de poupança pública e privada, ou seja, alguém, a soma dos desejos de investimento e consumo público e privado é incompatível com a poupança nacional, mais do que existe financiamento externo, e vou chegar a isso. E, dizendo, então, nós descartamos, de olhar no Brasil de hoje, isso é em 2004, 2005, o Brasil de hoje tem uma taxa fiscal já próximo do limite do tolerável. Então, não é por aí que se pode aumentar. Sabe-se a enorme dificuldade de reduzir o gasto público, especialmente num país que tem um país ainda pobre, com todas as demandas, premências de gastos sociais que tem o Brasil, e com a necessidade de investimentos que o Brasil tem para acelerar o crescimento e a superação dessas barreiras. Na época, num seminário promovido pela Casa das Garças, Olivier Blanchard, que era professor do MIT e hoje é o economista-chefe do Fundo Monetário Internacional, apresentou um artigo muito interessante, em que ele fazia também uma conjectura. E a conjectura do Blanchard, que conhecida como a dominância fiscal, a ideia é o seguinte: a taxa de juros no Brasil poderia ser alta demais, porque o fato do Banco Central manter a taxa de juros excessivamente alta cria uma percepção de que a dinâmica da dívida pública vai ser insustentável. Eleva o risco fiscal percebido e exige taxa de juros ainda mais alta. Então, a forma, olha, a taxa de juros alta, ao invés de ser resolver o problema, está agravando o problema e é a causa da taxa de juros alta. A conjectura de Olivier Blanchard é extremamente interessante, extremamente sofisticada teoricamente. Mas, primeiro, ela inverte a relação entre taxa de juros e gastos públicos. Essa tentativa de inverter a relação entre taxa de juros e despesas públicas e privadas tem sido recorrente ao longo da história. Porque é fácil de entender, porque ela compatibilizaria uma política de gastos demagógica com a racionalidade e a teoria econômica. Então, toda hora tem alguém tentando criar alguma forma de essa inversão. A do Olivier Blanchard, sinceramente, é muito inteligente, muito sofisticada, mas é apenas uma conjectura. Isso exigiria, você diz, para que ela fosse válida, você diz, olha, existe um mau equilíbrio, dado que a inflação nunca esteve abaixo das metas, a taxa de juros muito alta é um mau equilíbrio, e você poderia ter um bom equilíbrio com taxas de juros mais baixas que manteria a inflação nas metas. Mas nada garante que você poderia saltar do mau equilíbrio para o bom equilíbrio diretamente sem perder o controle do processo. Ou, como se diz tecnicamente, o entorno do mau equilíbrio poderia ser instável, não necessariamente estável. Muito bem, nós descartamos a ideia do Olivier Blanchard e tentamos ver a ideia se não haveria uma questão no Brasil, uma insuficiência crônica de poupança que viria do que nós chamamos de uma incerteza jurisdicional, criamos esse termo, da jurisdição. E o argumento basicamente, olha, o Brasil nos anos inflação, para trás, na tentativa de controlar a inflação, o poupador brasileiro foi de tal forma maltratado, espoliado, com subestimativa da inflação, da correção monetária, todo tipo de violência, até a espoliação final do plano Collor, que, como eu diria, gato escaldado tem medo de água fria. O poupador brasileiro tem uma enorme resistência a poupar a longo prazo e, sobretudo, em moeda nacional. Bom, essa era a nossa conjectura. Eu, inclusive, acho que isso é um dos elementos da taxa de juros alta no Brasil pós-plano real, excessivamente alta. Mas, primeiro, embora nós tenhamos deixado claro que essa incerteza jurisdicional é essencialmente uma percepção associada a um viés anticredor, histórico, muito difícil mesmo de mensuração, algumas tentativas foram feitas de estimar isso empiricamente, sem sucesso, entre vários países, etc. Eu dou a referência depois para quem interessar. Hoje, o que nós tínhamos como principal evidência disso era a ideia de que havia um mercado de financeiro, de crédito, de longo prazo, fora do Brasil, em moeda não nacional, e não havia um mercado de longo prazo em moeda nacional. Nem no Brasil, nem fora do Brasil. Isso era uma evidência de que a ideia, o que era ruim, contrário à desconfiança, era da jurisdição, de tudo que está implícito, questão institucional, jurídica, dessa nossa jurisdição. Hoje, a verdade é que o mercado de crédito no Brasil avançou muito em reais, mesmo o mercado, os títulos de crédito colocados no exterior em reais hoje tem demanda. Então, se diria, olha, reduziu, pelo menos, uma evidência clara que se houvesse a incerteza jurisdicional, ela foi significativamente reduzida. Entretanto, a taxa de juros continua extraordinariamente alta. Então, diz, muito bem, a falta de jabuticaba nós tentamos, pode ser, mas não é ela que está explicando isso. Existe algo mais fundamental, mais estrutural por trás da alta taxa de juros no Brasil. E eu, então, volto e digo, olha, a conjectura do Olivier Blanchard, nós descartamos à época com uma certa, olha, muito curiosa intelectualmente, mas a ser descartada. E não prestamos atenção na única implicação prática que ela tem. Qual é a implicação prática dessa conjectura? Olha, a taxa de juros é alta porque o risco percebido da dívida pública é alto. E ele diz, não, e talvez esteja sendo alto porque a taxa de juros é alta. Não, só tem uma implicação prática. É preciso reduzir o risco percebido da dívida pública. Como é que se reduz o risco percebido da dívida pública? Vamos lá, vamos usar a forma mais direta. Reduz, controlando a dívida pública, reduzindo os gastos públicos, reduzindo o déficit, aumentando o superávit fiscal do setor público consolidado e reduzindo, melhorando a dinâmica esperada da dívida pública. Aqui, então, antes de terminar, eu volto a um paralelo, acho que cabe um paralelo com a questão da inflação crônica. A insuficiência de poupança doméstica para financiar tanto as demandas de despesas sociais do governo como de investimento, é um problema clássico e crônico de todos os países convencionais chamados subdesenvolvidos ou ainda não desenvolvidos. Essa insuficiência de poupança, quando os países não têm os mecanismos institucionais de estímulo da poupança, uma das formas de acelerar o crescimento do investimento é através da inflação. A inflação, de fato, é uma forma de criação de poupança forçada. Aliás, isso está na minha tese de doutorado de 1979, onde eu também sofri enorme resistência no MIT para, por exemplo, essa tese fosse aceita, porque ela era considerada heterodoxa. Por quê? Embora heterodoxa, porque não estava nos cânones da época nos Estados Unidos. Mas era totalmente ortodoxo dentro do pensamento que tinha no Brasil e na América Latina, sob várias discussões, eu acho que com um elemento muito importante. O que está por trás disso? A ideia de que o país que não tem insuficiência de poupança acaba, através das despesas públicas, seja de correntes ou de investimentos, gera uma inflação que transfere recursos dos trabalhadores para o governo, o setor público e as empresas. E isso financia uma poupança forçada que financia o investimento. De certa forma, se acelera o crescimento, mas através dos mecanismos, já que você não tem os mecanismos corretos de finalização de canalização da poupança, você faz através da inflação que transfere isso. Usando uma identidade conhecida clássica das contas nacionais, a ideia de que você tem o déficit do setor público tem que ser igual ao excesso de poupança sobre o investimento do setor privado, que é chamada poupança doméstica, mais a poupança externa, que é igual aos financiamentos do déficit em conta corrente. Você tem, olha, o que acontece é que isso está incompatível nos desejos a priori. A inflação compatibiliza a posteriori aquilo que a priori é incompatível. Como? Reduzindo, transferindo renda dos trabalhadores, dos consumidores para o governo principalmente. Essa, eu diria, portanto, que essa, hoje nós podemos continuarmos com essa, esse arcabouço serve para entender a mesma questão da taxa de juros alta no Brasil hoje. Eu arrisco dizer que a taxa de juros real no Brasil hoje, excessivamente alta, é fato da estabilização inacabada. De certa forma, a proposta de redução, de proposta de estabilização, que incluía uma redução da ineficiência do setor público e um aumento da competitividade, da competitividade do setor privado, e o estímulo via reformas institucionais e educação à poupança doméstica, foi não apenas abandonada, mas eu ouso dizer que nos últimos anos, especialmente nos últimos 4, 5 anos, foi revertido, significativamente revertido. Então, o que nós voltamos, uma ideia é que nós continuamos com o problema de um país que tem demandas incompatíveis, ou seja, tem propostas de investimento e consumo, especialmente de gasto corrente do setor público e de investimento no setor público, incompatível com a demanda, com a poupança doméstica. Essa incompatibilidade gerava inflação. Hoje, com o Banco Central, nós temos resolvido a questão da inflação inercial e tendo submetido a inflação a uma certa questão ao regime de metas como política monetária, o resultado disso é que isso tem que ser contido via uma taxa de juros real extraordinariamente alta. Antes de terminar, é evidente que isso poderia se reduzir a taxa de juros fazendo mais uso da poupança externa. O Brasil hoje tem poupança externa abundante, financiamento abundante para a conta corrente, balanço de pagamentos. Mas para que isso fosse verdade, a poupança externa só reduz a pressão sobre o necessário financiamento do setor público se a taxa de câmbio for permitida flutuar e o Banco Central não for obrigado a intervir e esterilizar a compra de reservas internacionais na sua intervenção. Ao fazer isso, de fato a taxa de juros, se fizesse isso, deixasse a taxa de câmbio flutuar, nós de fato imediatamente teríamos uma taxa de juros brasileira muito compatível com a taxa de juros internacional, mais o spread de risco brasileiro. Mas teríamos que aceitar as consequências positivas e, eu concordo, altamente negativas de uma sobrevalorização brutal do câmbio. E teríamos, além do mais, o uso de poupança externa, para todos os países que não emitem moeda reserva ou quase reserva, e aí remeto a um artigo meu de 2005, sobre o chamado de 2008, em plena crise, esses países ficam submetidos ao humor extremamente variável do financiamento internacional, e depois essa poupança pode desaparecer subitamente, levar a uma desvalorização brusca que tem efeito simultaneamente inflacionário e recessivo. Essa dependência não é necessariamente desejável. Então não se pode contar com exclusiva, é válido, especialmente se for para financiar investimento e não consumo, como na maioria das vezes é, gasto corrente do governo, mas só como uma coisa transitória e muito rápida. Para terminar, vou terminar com a última coisa, eu vou contar uma historinha rapidíssima. Em 1986, início de 87, com o plano cruzado explodindo, Peluso aqui se lembra muito bem, eu fui, perto ali de eu, já fora do governo, fomos convidados ao Palácio do Planalto para falar com o presidente da República. Ainda estavam chamuscados, mas ainda com uma certa áurea de milagreiros, que tinham conseguido criar um milagre. E fomos lá e fizemos uma pressão radical da necessidade absoluta, imperiosa, de redução do déficit público para qualquer tentativa de combate à inflação que fosse viável. E ouvimos do presidente da Sarney, com um certo meio entediado, dizer assim, para controlar a inflação através da redução de gastos públicos, eu não preciso de economistas brilhantes. Eu concluo dizendo, olha, infelizmente, com ou sem economistas brilhantes, para reduzir a taxa de juros e manter a inflação sob controle, a poupança voluntária deve ser capaz de financiar o investimento público e privado almejado. Infelizmente, ao menos em economia, não existe nem milagre, nem jabuticaba.
Muito obrigado, Pedro.